jovempan.com.br.
Turismo Jovem Pan, por Luciano Garcia. Apoio Revista Go Wear.
Olá, bem-vindo ao programa Turismo, uma realização da Jovem Pan em parceria com a revista Go Wear. Mês de julho, as férias já chegaram e adivinha qual é o roteiro de viagem mais desejado nessa época do ano? Se você pensou na Disney, acertou! O programa de hoje viaja para Orlando e conta tudo sobre o complexo de diversão mais conhecido do mundo. Eu sou Luciano Garcia e o Turismo Jovem Pan já está no ar.
Turismo Jovem Pan, com Luciano Garcia.
Walt Disney World é o resort de entretenimento mais visitado do planeta. Atualmente, o lugar recebe quase 53 milhões de pessoas por ano. O complexo tem cerca de 11 mil hectares e é dividido em 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, 27 resorts, 2 spas e centros de ginástica, 5 campos de golfe, além de outras opções para lazer, esporte e compras. Claro que os lugares mais visitados são os 4 parques temáticos. Por isso, a partir de agora, você vai descobrir o que tem de melhor em cada um deles. Para fazer tudo isso, temos a participação de 2 convidadas especialistas em viagens à Disney. Andresa Trivelin, do blog Andresa Dica Indica, e a Vanessa Espina, fundadora do Magia em Orlando, o maior grupo de Facebook sobre a Disney no Brasil. Já vamos começar com as novidades. Segundo as informações da Andresa, elas estão no parque Animal Kingdom.
Uma área inspirada no filme Avatar é a Pandora. Eles recriaram todo o planeta de Pandora e está assim, extremamente incrível. Tem 2 atrações, 1 restaurante, 1 loja, muita coisa para ver, comprar, um monte de detalhe. Toda a temática da área é inspirada no filme Avatar, ficou, assim, incrível.
O conceito do Animal Kingdom é diferente dos outros parques do complexo. O intuito é celebrar a história de todos os animais, reais, imaginários e até extintos.
Tem um safari onde você encontra diversos animais, inclusive o leão, que é o favorito das crianças, né? Eles ficam esperando para ver o leão, mas girafas, zebras, visões, tem diversos animais. Tem a montanha-russa Everest, que faz o trajeto uma parte de frente, uma parte de costas. E fora o encontro com diversos animais, né? Eles têm tigres, gorilas, uma área de morcegos. Então você pode aprender e observar esses animais ali.
O principal e também mais procurado parque de Orlando é o Magic Kingdom. Ao visitá-lo, você vai encontrar os personagens Mickey, Pateta, Pluto, todas as princesas, além de outros ícones dos desenhos animados e filmes da Disney. É no Magic Kingdom que está o famoso Castelo da Cinderela. O edifício, conhecido em todo o mundo, é um dos principais cartões postais do parque. A Andresa conta um pouco sobre a tradição do lugar e também fala sobre as principais atrações de lá.
Um parque que eu acho que tem que ir, nem que seja assim para você passar e tirar uma foto, é o Magic Kingdom, por conta do castelo. Ele é o primeiro, ele é um símbolo de Orlando, praticamente foi onde tudo começou, porque Orlando ali era uma região pantanosa. O Walt Disney resolveu levar os parques para lá e foi o primeiro parque a ser construído. Então, eu acho que ele é um ícone, é onde Orlando começou mesmo. Você tem que ir. As principais atrações, tem 4 atrações bem concorridas. Uma delas é a Montanha-Russa dos 7 Anões, que apesar de todo mundo dizer Montanha-Russa, ela é uma mini Montanha-Russa. Então, crianças acima de 90 centímetros já podem ir. É uma diversão, você passa pela Mina dos 7 Anões, vê a Bruxa, vê a Branca de Neve. É muito legal. Tem a Space Mountain, que é um clássico, é uma montanha-russa no escuro. Essa já é mais agressiva, mais pesadinha, assim, não é para crianças pequenas. A Splash Mountain, que é a atração do parque que molha, aquela que você, no final do passeio, dá aquela molhada durante a queda. E a Big Thunder Mountain, que é outra mini montanha-russa, também bem divertida, pelo Velho Oeste.
Se uma pessoa que você conhece já visitou a Disney, provavelmente ela tirou uma foto com o globo gigante no fundo. Esse objeto, que é marca registrada do parque Epcot, tem nome: Spaceship. A Vanessa Espina explica mais sobre como ele funciona.
Tem lá a Spaceship, que é a bola do Epcot, que o pessoal, logo que pensa em Epcot, lembra na bola gigante de golfe. Lá é um brinquedo bem bacana, embora antigo, né? Já é bem antigo.
Dentro desse globo funciona um brinquedo que conta a história das civilizações. Tudo com muita interação e tecnologia. Aliás, a Andressa conta que esse parque é o mais tecnológico de toda
a
Disney.
A primeira área, que é a Future World, realmente é inspirado assim, nas tecnologias, inovações. Então, eles vão por essa linha. A segunda parte do parque, que é o World Showcase, é a parte dos países, onde você tem 11 pavilhões de países que você pode visitar. Japão, China, México, Estados Unidos, Alemanha. Então, eles mudam de arquitetura, a comida. Até os funcionários desses pavilhões são dos países de origem.
Vamos conhecer agora o Hollywood Studios. Como o nome sugere, a temática do parque é o cinema. A ideia é celebrar os anos dourados de Hollywood, das décadas de 30 e 40, e também revelar bastidores de produções que já foram feitas pelos estúdios Disney. E também outras que estão em processo de desenvolvimento, como conta Andressa Trivelin.
Todas as atrações vão ser ligadas a filmes ou desenhos, mas todos eles têm todas as atrações são voltadas assim, ou para a família ou mais radical. Então, por exemplo, para quem é fã de Star Wars, é o parque do momento. Eles estão ampliando, estão construindo uma área grande de Star Wars. Então você encontra os Stormtroopers, tem o local para tirar foto com o Chewbacca, com o BB-8. Então quem é fã do Star Wars é o lugar. Vai ter show da Bela e a Fera, vai ter uma atração da Pequena Sereia. Tem uma montanha-russa inspirada no Aerosmith, no grupo de rock Aerosmith. Então, assim, tem atrações para a família toda e a maioria delas inspirada em filme.
O Hollywood Studios é o parque que mais cresceu em número de visitantes nos últimos anos. A Vanessa Espina revela que o parque da Disney sempre investe em novas atrações e, por isso, está constantemente sendo reformado.
Ele é um parque que está em constantes mudanças, né? Então, assim, é um parque que ele está com muito tapume, muita atração fechada, muita atração reformulando, refazendo. Tem áreas agora, que é a Toy Story e também a Star Wars, que está sendo reformulada, reprojetada.
E agora uma curiosidade. Você sabia que existe um tour subterrâneo na Disney? O passeio mostra a rotina de trabalho do parque. A Andressa também contou pra gente detalhes desse trajeto.
As passagens subterrâneas são verdadeiras. Eu já fiz esse tour no Magic Kingdom, é um tour só para pessoas acima de 16 anos, e você conhece os túneis subterrâneos mesmo. Então é por onde passa toda a mercadoria, aonde os personagens circulam.
É uma outra cidade, né?
E é engraçado que você vê toda aquela magia em cima, e embaixo é quase que um depósito, assim. Não parece Disney, né? É uma área regular, como de qualquer outra empresa. Mas tem, realmente, eles usam esse meio de se locomover pelos parques, pelos túneis.
Fazer uma viagem como essa exige planejamento. De acordo com as especialistas, em média são necessários 6 meses de pesquisa. Uma dica da Vanessa Espina é adquirir tudo o que será necessário para a viagem, como os ingressos, reservas de hotel e aluguel de carro, antes de chegar em Orlando.
Tudo que você compra em Orlando tem imposto de 6,5%, seja alimentação, roupa, tudo. Então, tudo que você for comprar é 10 dólares, vamos supor, comprou um item, 10 dólares, tá mais a taxa, viu? Não esquece. Então isso também se aplica a tudo, seja dentro de parques, fora de parques, ingressos e tudo mais.
Já Andressa ressalta uma outra informação. O turista que se hospeda nos resorts da Disney tem mais vantagens.
Quem é hóspede dos hotéis da Disney pode fazer o agendamento do fura-fila, que é o chamado Fast Pass, com 60 dias de antecedência. Então, se a pessoa já se programou, já comprou, já tá com tudo organizadinho, faltando 60 dias, ele já consegue agendar o Fast Pass. Que são de 3 atrações por dia, essas você vai fazer sem fila. Então, o ideal é fazer essas 3 aí mais concorridas, né? Marcar as mais concorridas. E quem não é hóspede pode agendar com 30 dias de antecedência.
Como você deve imaginar, julho e dezembro são os meses onde os parques estão lotados. Se você puder escolher outra data para aproveitar com mais calma as atrações, a nossa dica é a segunda quinzena de setembro. Esse é o mês de baixa temporada na Disney, ou seja, os pacotes são sempre mais baratos. Nossa viagem de hoje fica por aqui. Eu espero que todas essas dicas colaborem com o planejamento da sua viagem. No site da Pan tem fotos de todos os lugares que falamos no programa. E se você tem alguma dica, sugestão ou quer saber mais sobre algum destino, faça como as ouvintes Dete Campos e Edna Kovacs. Mande mensagens pelo Facebook da Pan. Nosso abraço também para Jéssica Guimarães, para o Denis Rocha e Maurício Antônio, que comentaram as nossas matérias nas redes sociais. Acompanhe sempre essas viagens nas edições da revista Go Air, nas bancas, nos tablets e também nos smartphones. Acesse goair.com.br. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem, continuamos nossa aventura por Orlando. Dessa vez, vamos conhecer os outros parques da cidade. Então não perca o próximo programa, porque eu já estou te esperando para mais uma viagem. Até lá!
Turismo Jovem Pan, por Luciano Garcia. Apoio Revista Go Air. Domingo é dia de futebol no seu rádio. O Corinthians recebe o Botafogo e conta com a força de sua torcida para seguir na briga pelo título brasileiro. A partir das 15h, você entra no aquecimento para esse jogão com a melhor equipe esportiva do rádio brasileiro, direto da Arena em Itaquera. Simultaneamente, você fica sabendo de tudo o que acontece no Rio de Janeiro, no jogo entre Flamengo e São Paulo. Futebol é aqui na Jovem Pan. Oferecimento Loja e 100, cerveja proibida, beba com moderação. E Doril, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue.
Agora na Rede Jovem Pan, do Domingo Esporte. Domingo Esporte. Domingo Esporte. Acordando o Brasil com notícias e entrevistas.
Olá, muito bom dia, está no ar o Domingo Esporte para você, hoje dia 2 de julho, chegamos em julho, hein? Férias escolares, 2 de julho de 2017, o Domingo Esporte trazendo o melhor do esporte olímpico, o esporte paralímpico, o esporte amador tem vez e espaço aqui na Jovem Pan. Hoje o programa trazendo destaques do vôlei e do motosurf, você não conhece? Vai conhecer aqui na Pan. do tênis, do surf, do rugby, sempre notícias da Nobre Arte, do boxe pra você. Você que acompanha o Domingo Esporte no AM 620, também pelo site da PAN, www.jp.com.br, com nova cara, tá muito bonito o site da Jovem Pan, é só conferir. E você pode ouvir e acompanhar a Jovem Pan através do aplicativo para celular. Se você não tem, vai lá no seu smartphone, no seu celular, na loja de aplicativos, baixe o aplicativo Jovem Pan do ícone vermelho e você pode acompanhar a programação do esportiva, o jornalismo, o Jovem Pan, e tem transmissão ao vivo, com vídeo, com imagem, para você acompanhar o jornalismo e o esporte da Jovem Pan. É o Domingo Esporte que está no ar para você aqui na Pan.
Domingo Esporte. Domingo Esporte. Na Rede Jovem Pan.
É o Domingo Esporte aqui na Pan, para todo o Brasil, para todo o planeta. Neste domingo, já 2 de julho, falando de voleibol, vamos conversar com Serginho Escadinho, Sérgio Dutra, grande líbero de tanta história, bicampeão olímpico com a seleção brasileira, jogador que agora vai atuar no Corinthians Guarulhos, na Superliga masculina. Serginho, prazer falar com você, um grande abraço. É, virou escritor, é isso mesmo? Lançou na última quinta-feira na Livraria Cultura uma biografia, tudo sobre a sua carreira, sua vida, essa história que você contou. Virou escritor, meu caro Serginho Escadinha?
Não, obrigado. Eu não fiz nada, na realidade eu só contei história aí. Na realidade, quem escreveu esse livro foi o Daniel Bortoleto, você conhece, grande pessoa, me acompanha desde quando eu comecei na seleção brasileira. Isso, então, para mim foi muito fácil contar a história para ele, até porque é um cara que sabe muito de esporte, acompanhou toda a minha trajetória dentro da seleção brasileira. Então, tô feliz por poder contar um pouquinho da história para as pessoas, uma outra história, né?
Tudo sem limite, sem censura? Teve alguma coisa que você, olha, melhor não falar? Ou você abriu realmente o coração? Porque às vezes tem isso, né? A biografia, a pessoa toma um certo cuidado em algumas coisas. E no seu caso, Serginho?
Não, teve muita coisa aqui que eu realmente não, eu não quis falar, porque eu acho que quando você faz um pacto, tem que ser eterno, né? Então muitas coisas eu não falei, mas tem muita história legal, muita história que as pessoas não sabem, entendeu? Mas foi... Tá sendo um assim, as pessoas vão ler, vão entender a minha origem, de onde eu vim realmente. E acho que o livro tem muita coisa boa. Espero que inspire as pessoas. Isso que importa.
Momento flashback pra você também, de pensamentos que você teve, de momentos que você teve felizes, desde o início, né, na Pirituba, pra começo do vôlei, Serginho?
Cara, pô, você poder falar, né, assim, de como começou, de tudo, você poder relembrar, você contar aquilo ali no livro e ficar registrado pras pessoas verem. Cara, isso é a maior alegria que eu tenho, assim. Eu diria que foi mais uma... Através do Daniel, assim, poder me dar essa alegria. Aquilo que eu falei, eu fico feliz, mas eu espero que o livro motive as pessoas, sabe? Até porque o país vive numa crise política muito grande, onde você vai na TV só tem maus exemplos, né? E a gente tenta, através do esporte, fazer com que as pessoas se motivem. Então eu fico feliz. Tomara que dê certo, que as pessoas leem, ganhem o livro, sei lá.
O que o Bernardinho colocou, que toda escola deveria ter, toda criança, todo um jovem deveria ter esse livro, ou nas bibliotecas públicas deveria ter esse livro. Acho que vai por aí, Serginho?
Ah, sim, com certeza. Eu, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, eu doaria para todas as escolas públicas de São Paulo, do Brasil inteiro. Cara, mas é... Espero que... De coração, que as pessoas se motivem, assim, porque tudo ali foi tudo real, tudo verdadeiro, sabe? Na minha história, uma história bonita, sabe? De acreditar o tempo inteiro, não desistir jamais, isso é legal, né? Você não desistir, isso é bom.
Serginho, agora é o projeto Corinthians, né? Eu que já encontrei alguns jogos do Corinthians de futebol e você agora jogando com a camisa do Corinthians, sediado em Guarulhos, todo esse projeto. Queria que você falasse um pouquinho o que vem aí pra essa Superliga, esse Corinthians Guarulhos, hein?
É, na realidade o projeto começou pequeno e se tornou monstruoso. Eu não imaginaria que o nosso time ficaria dessa forma. Ficou, na realidade, com um time pesado, no qual eu consegui trazer algumas peças pro Corinthians, caso Sidão, Riad, Rivaldo, Rafinha. E, cara, e.
Então, o Alexandre Stagione que fez o
projeto. Alexandre Stagione, ele é um dos caras que montou o projeto. E eu sou mais uma peça nessa engrenagem aí. E aí eu não vi a hora de estrear, né? De jogar logo. Nosso objetivo lá no Corinthians Guarulhos não é só jogar o resultado, mas a gente quer mexer com as pessoas, né? Fazer várias ações sociais dentro da cidade, resgatar o orgulho do povo guarulhense, até porque Guarulhos, anos atrás, no comecinho da minha carreira, foi que me abriu as portas, entendeu?
E jogar com a camisa do Corinthians, qual que é a emoção? Como vai ser essa diferença? Não, porque não é normal. Não, eu sei que você não passou por isso, mas você vai ter isso agora.
Ah, vai ser.
Mas que aí?
Ah, eu todos os clubes que eu passei, eu joguei, me identifiquei com todos os clubes. Então, eu joguei na Itália, fiquei 4 anos no mesmo time. Joguei no SESI, fiquei quase 7 anos, sei lá, se não me engano. Joguei em São Bernardo, 3 anos. Espero que eu consiga jogar alguns anos ainda com a camisa do Corinthians, mas eu não vejo a hora. Sinceramente, vai ser uma emoção muito grande. Eu não vejo a hora, porque é sonho, né? É sonho. E se tornou realidade. Espero, aquilo que eu falei, espero que mesmo com a camisa do Corinthians, motivar as pessoas. A gente precisa disso.
Bicampeão olímpico, 4 finais. A seleção vai ficar agora no canto da saudade, isso? A palavra saudade vai vivenciar muito isso, Serginho?
Seleção brasileira hoje é só história pra contar. Graças a Deus eu não tô mais lá. Isso é que é bom. Porque, cara, foi uma história bonita, mas, pô, teve suas
perrengues.
Pô, demais. Mas eu fico feliz que hoje. Pô, eu fico vendo os caras viajando aí agora. Pô, não é mais pra mim.
Viagem pra Japão.
Não, não é mais pra mim, então eu fico feliz porque é só história pra contar. Então deixa os caras ralando lá agora.
E sobre lenha pra queimar, Serginho, o que você pensa pra sua carreira aí? Você quer mais quanto tempo jogando?
Não, eu tô bem fisicamente. Quando eu tiver bem fisicamente, eu vou jogar. Na hora que eu ver que eu tô mal fisicamente, tecnicamente, aí eu saio, porque aí eu já tô tirando lugar de outra pessoa que pode estar no meu lugar e jogando bem.
Aqueles que jogaram pela seleção ou estão jogando, estão tendo um cuidado muito grande de falar do Renan, a escolha da CBV, do Renan como técnico, não o Rubinho, que todo mundo esperava que fosse naturalmente o treinador da seleção. É isso mesmo, Serginho? Estão tendo um cuidado maior, até porque não, tem o trabalho do Renan, ou era natural mesmo ser o Rubinho?
Não, eu não acreditaria que o Rubinho seria técnico da seleção. Eu não. Eu acreditaria que seria o Giovani. Eu apostava minhas fichas no Giovani. Mas no Rubinho eu nunca apostei minhas fichas, então é lógico que o Bernardo fez a indicação, a CBV não aceitou, parece, porque eu não sei como é que foi a conversa. E o Renan, agora como técnico, é torcer, é um cara do bem, um cara que sabe de voleibol, a gente vai torcer bastante e passar confiança, até porque nós temos uma seleção muito boa, uma base muito boa. Mas tem as outras seleções que cresceram. Vamos ver agora nas finais da Liga Mundial como é que está a nossa seleção, como é que vai estar de comando. A gente precisa ver de perto isso para ver como é que está a situação. Mas eu tô bastante confiante, torcendo muito.
Eu falei com o Zé Roberto Guimarães e ele falou uma coisa que eu percebi em algumas entrevistas suas, é a mesma preocupação com a base. Ele está preocupado com a base feminina e você já falou da base masculina. É uma preocupação geral do vôlei?
Geral. Base masculina, base feminina está em estado de alerta. Hoje eu vejo o nível técnico das categorias de base é de chorar. Então, na minha época, o cara com 16, com 17 para 18 anos, o 18 anos o cara já era primeiro ano de adulto. Hoje, 18 anos, o cara é infanto ainda. Então, mas o nível técnico não me agrada em nada. Não me agrada em nada para um país que é tricampeão olímpico, né? Mas que é tricampeão olímpico, tem uma tradição gigantesca dentro do voleibol. Nossa categoria de base está no alerta. Isso preocupa demais e para quem ama o vôlei, a gente não quer o voleibol dessa maneira.
Serginho, prazer revê-lo. Parabéns, cara, pela carreira. Cara, bom te ver aí. Sucesso no Corinthians, sucesso pro livro.
Obrigado, bom revê-lo sempre. Tamo junto. Quando quiser aparecer na casa do Corinthians Guarulhos, só chegar. Vai, Corinthians.
Mais uma vez, muito obrigado. Serginho Escadinho, Sérgio Dutra, grande líbero de tanta história do voleibol masculino. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço. Sucesso para você na sua carreira no Corinthians Guarulhos e também nesse livro que você lançou na última quinta-feira. Falamos de vôlei com Serginho Escadinha aqui no Domingo Esporte. Para você. O Domingo Esporte dá uma pausa, vamos ao intervalo comercial, daqui a pouco tem mais. Domingo Esporte pra você, é só aguardar.
Domingo.